Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que está o trabalho aí? Tudo em dia? Nós vamos pedindo licença para mais 10 minutos de boa prosa com vocês. Estamos começando mais um programa, O Homem e a Terra. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na mesa de som, Gustavo Stella, Oswaldo Hagemeyer no apoio técnico, além de toda a equipe desta emissora que ajuda a gente a levar informações para toda a família rural. Hoje é dia 3 de outubro, uma quinta-feira de lua nova. Olha, como a seiva das plantas nesta fase da lua se concentra no caule, em direção aos ramos, dizem que essa é a época ideal para o plantio de couve, almeirão, cebolinha, espinafre e plantas medicinais. E o meu almanaque está indicando que hoje é o dia do petróleo brasileiro, dia mundial do dentista e dia nacional das abelhas. Aliás, mais do que ser apenas lembradas durante um dia do ano, as abelhas precisam da ajuda de todos para que continuem cumprindo sua missão na Terra. A vida das abelhas é fundamental para o planeta, já que na busca do pólen, o seu alimento, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Essa polinização é indispensável, pois é por meio dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Então, o jeito é manter áreas com vegetação nativa para que as abelhas tenham alimento e refúgio e sejam preservadas. Olha só, a minha folhinha está indicando que hoje é dia de Santa Cândida. Em tempos de pouca chuva, como agora, é que a gente nota a importância de ter fontes de água protegidas. Além de preservar a qualidade da água, a proteção evita que a fonte seque de vez. Como já diz a minha mãe, é melhor pingar do que secar. Antes, pouca água do que nenhuma água. Uma técnica muito boa de proteção de nascentes é o solo cimento, que usa pedras e solo do local e cimento para proteger a nascente. Em Campina da Lagoa, o Everaldo de Ávila e a Ana Carolina Ferreira da Emater estão levando informações a respeito da proteção de fontes aos produtores e estudantes do município. É uma forma de incentivar o pessoal a proteger as nascentes e garantir o abastecimento de água mesmo em época de estiagem. Ouçam só essa notícia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirmou que o Paraná passou de terceiro para segundo maior produtor de leite do Brasil. Foram 4 bilhões e 400 milhões de litros produzidos em 2018. Conforme a pesquisa mais recente, o líder nacional continua sendo Minas Gerais, com 8 bilhões 900 milhões de litros. Em terceiro lugar está o Rio Grande do Sul, com 4 bilhões e 200 milhões de litros de leite produzidos no último ano. Castro, nos Campos Gerais, lidera a produção brasileira com 292 milhões de litros. Em segundo lugar está o município de Patos de Minas, Minas Gerais, com 193 milhões de litros. E Carambeí, com 180 milhões de litros, ocupa a terceira posição no ranking nacional. Pois é, esse resultado se deve ao esforço dos produtores que, mesmo com preços às vezes desfavoráveis, continuam investindo e acreditando na atividade. E por falar em leite, todo mundo já está sabendo que existem novas regras para a produção e padrão de qualidade do leite cru, leite pasteurizado e leite tipo A. tudo está definido nas instruções normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essas normativas começaram a valer em maio e hoje nós vamos ouvir o Paulo Hiroki, que é especialista na produção leiteira e que atua no projeto Leite Competitivo Norte. Ele fala qual é o trabalho que a Imater está fazendo para que o produtor atenda às exigências legais e continue na atividade leiteira. Ouçam aí.
Bom, no Paraná nós temos os projetos sustentáveis, os projetos estratégicos de produção de leite. Aqui nós trabalhamos o projeto Leite Sustentável Norte, onde nós temos as ações de produção, que é alimentação, a própria parte de sanidade, a parte de manejo, enfim, muito bem focada na nossa estratégia de trabalho, que são grupos de produtores, e nos grupos de produtores nós definimos uma unidade, que a gente chama unidade de referência, onde a gente concentra mais a nossa ação, no sentido de mostrar aos outros produtores tudo aquilo que precisa ser feito, mas mais próximo deles. Numa dessas ações, nós temos a presença dos colegas veterinários, no qual eu também faço parte desse grupo, em que nós já estabelecemos essas boas práticas há algum tempo. Então, nós já definimos que o leite que nós vamos produzir vai ser um leite mais limpo, um leite com menos impacto de produtos, um leite que tenha uma qualidade superior. E as ações na propriedade, elas visam essa produção. Então nós usamos manejar carrapato de uma forma mais estratégica para que se use menos produto, tratar a glândula mamária na prevenção de todas as doenças para que o leite não tenha contaminação. Então esse quesito, boas práticas de produção, dentro do projeto Leite Competitivo Norte, já é uma rotina nossa em termos de assistência. Nós temos uma abrangência em termos de unidade referencial em torno de 80 propriedades que estão colocadas num raio aí de abrangência total de produtores de leite de 1.200 produtores nos municípios que nós atuamos. Então, nossos produtores estão sendo preparados já há algum tempo para cumprir a instrução normativa 62, 76 e 77. E nós, o Projeto Leite Competitivo Norte, nós temos mais um diferencial. Nós temos uma estratégia metodológica onde nós usamos o controle leiteiro que é feito na PCBRH, que é a Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa, onde nós temos uma franquia aí de 10 análises cada produtor em que ele não paga essas análises. E em cima dessas análises, nós fazemos a estratégia de trabalho de cada propriedade. Então nós temos hoje cerca de 50 propriedades onde nós acompanhamos todos os meses o leite que é produzido e mais que isso, fazemos uma discussão com o produtor o que ele precisa sempre fazer para melhorar. Um número só para a gente pensar o que significa isso. Enquanto a instrução normativa 76, 77 fala em 500 mil células somadas, ou seja, CCS de 500 mil, as propriedades que nós atuamos, cerca aí de 40 propriedades, que a gente tem uma ação mais direta, a nossa média não chega a 250 mil. Porque todas as vezes que o produtor extrapola essa contagem, a nossa ação é no sentido de ajudá-la a corrigir. Então, as ações nossas são de preparar as boas práticas e ir um pouco mais além na discussão com o produtor quando aparecem os problemas. Também temos uma ação forte no controle das doenças, até porque em algumas unidades referenciais a Emater acaba até fazendo a sorologia do controle da brucelose e da tuberculose. Fazemos também o acompanhamento sanitário e reprodutivo dos rebanhos. Então eu diria para você que dentro do contexto da instrução normativa 76 e 77, as nossas unidades referenciais estão prontas para qualquer tipo de auditoria.
Bom, e se você lida com a atividade leiteira e ainda não tem assistência do pessoal da Emater, vá até o escritório do seu município e converse sobre o assunto, tá certo? Bom, minha gente, era esse o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta, neste mesmo horário, aqui nesta emissora, para apresentar mais um programa O Homem e a Terra. Um abraço, até lá, tchau!